Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 99. Estou aqui hoje com Pedro Estraza.
E aí?
Temos a volta dele, o homem. Matheus Fiori, e aí, Matheus?
Opa, e aí, pessoal?
Enquanto você não arruma treta e irrita no Twitter, né?
Você... Caralho, é uma por semana agora.
Exatamente, muito bem. Matheus Fiori de volta, hein? Faz tempo, né?
Faz
um ano?
Matheus está aqui desde os primórdios do Cinemático. Matheus está aqui de volta, a gente vai falar sobre... Qual é o título em português, Pedro Estelas, você que foi alfabetizado?
É A Vastidão da Noite, Carlos Merigo.
A Vastidão da Noite. Vest of the
Pelo menos aqui a gente acha, né? Porque a Amazon sabe lançar tão bem os produtos que lança tudo com inglês e português ao mesmo tempo. A gente nunca sabe qual é o título, né?
Muito Eles bem, nem né? fazem versão dublada, né? Eles só botam a legenda lá de qualquer jeito e é isso aí.
Não, isso... Quando eles, quando eles não fazem o contrário, pra mim tá bom. Porque quando botam só a versão dublada, sem legenda. Aí...
É verdade, é verdade.
Não tem a versão original. Bom, é a estreia do Amazon, né? Amazon Prime Video, que a gente vai falar aqui hoje também. A gente vai trazer daqui a pouquinho nossa galera aí, Robson Bravo, Jéssica Correia e Liv Brandão, pra gente falar sobre Little Fires... Everywhere, é isso?
Pequenos incêndios em toda parte.
Também estreia do Prime Video, né? Que originalmente é do Hulu, né? Que não existe aqui no Brasil, tá cagando pra nós. Mas estreou também no Prime Video aqui. Série em 8 episódios que você pode streamar, como diria Buzzword.
Pode ocupar seu tempo.
Isso. Então tá bom, vamos lá. Mas antes, ó, quero falar aqui, como sempre, da nossa família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. para acessar lá todos os nossos programas que a gente continua produzindo aí nesse momento de isolamento social, né? Você fica em casa, mas pode continuar ouvindo o podcast, mesmo que você não pegue seu ônibus, seu metrô, ande de bicicleta ou dirija por aí, você tem muita casa para limpar, como um ser humano normal, que a casa nunca para, a louça não acaba, é infinito. Enquanto você faz isso, você pode ouvir os nossos podcasts, tá? Você pode acessar podcast.b9.com.br ou procurar a gente aí, B9, no seu aplicativo preferido de podcast que você vai achar, tá bom? Vamos lá falar do A Vastidão da Noite. Aproveitando que tem texto lá no B9 também, né?
Fresquinho do forno, pelo menos na gravação, né? Não sei se você tá ouvindo em 2045...
É isso, é.
No dia 1º de junho de 2020, dia 80 da quarentena...
Acabou de sair
do forno.
Dia 80? Achei que era o dia 880. Tudo bem.
What's going on, Everett? 718 here, WOTW. We got a sound we'd like to play that seems to be bouncing around the valley tonight.
Yes, I have a story that might be helpful.
I can tell you what's going on.
The sound we heard out in the desert, it was coming from thousands of feet higher than anything could fly.
They've come here before. They've liked this place. They always have.
5 p.m. and we may have something that'll need some control.
What? We bought it from Cold Canyon.
Hey!
Who's that? It's Everett.
Stop smiling.
What's he doing here?
He's helping me. Stop smiling.
Get in! The town's out of town! Come on, come on, come on! Hey, come on!
Então tá bom, Pedro, vai lá, contextualiza a gente aí, que quem não tá sabendo de nada, não sabe do que se trata, nunca ouviu falar.
Pra alegria de Carlos Merigo, né, depois de 200 mil programas de biografias vastas, cheias de conteúdos, filmes, tretas, o contexto hoje até é curto, apesar do projeto ser peculiar, né?
É que o Pedro é dedicado, né, ele conta toda a vida, desde o nascimento, tudo começou com uma grande explosão, aí nasceu, e aí, geralmente é isso.
Mas... Aqui hoje a gente tá falando de um estreante, né? Andrew Patterson, que não é o Patterson do filme do Jim Jarmusch, só pra esclarecer, porque tem dois T's, não é um T. Então não é um cara que dirige ônibus e faz filme na horas vagas. Tem 38 anos, o maluco, né? E eu chamo de maluco porque realmente é o primeiro projeto do cara e é um cara que botou toda a dedicação dele nesse projeto. É um cara que vem de uma experiência aí de alguns anos no audiovisual dedicado ao departamento técnico e publicidade, né? Então, o cara que vai trabalhar com departamento de composição, motion graphics, efeitos visuais no todo, né? E isso pra curtas e comerciais, ou seja, né? E, cara, ele teve um certo dia, junto com o co-roteirista, que é o Craig W. Sanger, a ideia desse filme, né? Que é uma inspiração clara em produções independentes dos anos 50, né? De ficção científica, né? Então, Vampiros de Almas, A Bolha Assassina, todos esses filmes que hoje a galera zoa porque acha tosco, entre aspas, né? Mas ele bancou o projeto do começo ao fim, cara, isso inclui financeiramente, porque ele pegou todas as economias dele, que era em torno de $1 milhão, aparentemente.
Caramba,
e ele gastou
quem tem essas economias,
filme,
gente? Quero ser...
Eu fiquei pensando nisso quando eu li a pauta. Ele juntou $1 milhão, que história é essa?
Ah, tinha um dinheirinho guardado, tinha um dinheirinho guardado aqui, $1 milhão.
As terras estranhas do Oklahoma, né, onde você pode ficar milionário dois por dia e gastar um filme desse.
Isso,
né?
tá bom.
Aí é dinheiro do jogo do bicho.
Se fosse o Texas, eu arriscaria isso. Se fosse o Texas, eu ia isso pra cima. Mas ele foi um projeto que ele tocou do começo ao fim e, tipo, ele assumiu a direção, né? O roteiro ele assina como James Montag, né? Como pseudônimo, e é um pseudônimo que eu acho que ele coloca como produtor, inclusive. Cara, o filme foi rejeitado em 18 festivais.
Caramba!
Até chegar no Slam Dance Festival, que é um festival para produções independentes. Porque é bem-vindo ao mercado de hoje, né, cara? Você não tem como, se você não tem um grande nome no elenco, no time criativo, você tá condenado a ficar vagando pelo circuito de festivais até achar alguém que olha e fala, talvez, né? E
pô, esse talvez um palpite. Foi... Pelo que falam muito em festival, essa galera que vai para comprar filme, para escolher o filme para passar, eles sempre escolhem muito pelo começo do filme, né? Eles ficam observando para ver se tem alguma coisa que vai chamar a atenção, senão o cara produtor até sai da sala no meio da sessão. Uhum. Tanto é que tem muita gente em festival que entra no meio da sessão porque o lugar vagou, porque essa galera saiu. E esse filme, o começo dele não diz quase nada, né? Primeiro, sei lá, 15 minutos, ele não tá dizendo nada.
Isso. É um longo plano distante, fazendo vários travels, né? Os companheiros dos caras perdidos, né? Uhum. Então imagina o produtor dormindo assim, né?
Sim.
E, cara, foi isso, né? Imagina a curadora vendo isso e falando, nem fudendo, vai dar certo, né? Aí foi parar no Slam Dance Festival, que é esse festival em Utah, não sei. Enfim, é o nome da cidade, que é dedicado a filmes minúsculos, ou seja, esse filme, né? $1 milhão é um orçamento comparativamente pro padrão de hoje pequeno, né? E dedicado a pessoas emergentes, ou seja, só pessoas que estão nesse estágio de produção, criação, ou seja, gente que tá vindo de lá de baixo, buscando financiamento. E aí o filme ganhou o prêmio da audiência lá nesse festival. E começou a ganhar um culto em torno do filme, assim. Começou a tocar em vários festivais, umas sessões de meia-noite de festival mesmo. E no fim acabou sendo comprado pela Amazon. E chegou a passar em Toronto antes do filme chegar agora nos cinemas, né? Mas essa é a história que virou esse filme, virou uma espécie de conto pra galera. Tipo, é um desses filmes de festival que vai virar um hitzinho. E várias pessoas vão acumulando. Se você for procurar as redes sociais do filme, você vai ver que é uma coisa super amadora, super não tem... Sim. Não existe um investimento concreto, né? Então, e aí, né, estamos nesse projeto aí agora que é veio do nada, aproveita o momento de quarentena, né? Que tá todo mundo perdido atrás de alguma coisa nova. E esse filme acabou caindo nas bocas do povo e virou a grande aposta da Amazon.
Mais um filme beneficiado pela pandemia, né?
Sim. É mais um fenômeno. Fora que a gente não sabe, né? Até que ponto isso vai, porque, antecipando até queimando a pauta pro Desespero do Merigo, a gente não tem dado audiência porque é da Amazon o filme, né? E Drive-In não tem uma renda tão grande.
Sim, sim.
Mas, aparentemente, deu certo, porque tem muita gente comentando o filme agora nessa quarentena, então...
Uhum.
Enfim, sinopse?
Vamos lá, sinopse. No nascer da corrida espacial, dois jovens obcecados pelo rádio descobrem uma estranha frequência sonora, cuja identidade vai transformar para sempre suas vidas. Nossa, gostei, viu, Pedro? Rápido e rasteiro. Ó,
e sem spoiler.
Isso, sem spoiler, isso aí. No Letterboxd, a repercussão do filme, né? No Letterboxd tá com uma média de 3,5. O filme acabou de estrear, né? Faz o quê? Ele entrou na... A gente tá gravando na segunda-feira, dia 1º de junho. Ele entrou
Foi na sexta, né?
Isso, exatamente. Então, são 3 dias desde a estreia, então provavelmente poucas pessoas ainda, mas tem uma média aí bem boa, né? 3,5. No Rotten Tomatoes, 91% da crítica aprova o filme, ainda não tem média do público. E no Metacritic tá com 85 de 100.
Ah, vale comentar, além de que não tem dados de audiência porque é a Amazon, né? É, o filme, ele já tinha uma estratégia de lançamento, né? E era uma estratégia de lançamento diferentona, que era o lance do drive-in, né? Porque esse filme é o programa de drive-in mais ideal possível, né? Porque é o filme do escuro, né? Passado nas noites vazias de uma cidadezinha pequena, né? Coisa que drive-in, né, é perfeito, né?
Uhum.
E, cara, mesmo nesse caso de quarentena, deu pra fazer isso acontecer, né? E algumas cidades no Oklahoma tem drive-in lá ainda, né? E eles fizeram uma estratégia bem legal. A Amazon bancou um projeto que você paga 50 centavos de dólar, que era o preço que você pagava pra entrar em drive-in nos anos 50. Nos bons e velhos anos 50, lá, quase um século já atrás, né? E o filme foi exibido em sessões conjuntas com o episódio de Flintstones, que era tipo a grande série da época, né? Basicamente. Então é um projeto que, de novo, aproveitou um pouco do boost da quarentena, não chegou a liderar a bilheteria, eu vi que é um outro filme que tá liderando a bilheteria nos Estados Unidos, que é também super B, mas deu certo aí, agora tem uma galera que comentou bem, assim, o projeto, mas é muito regional, muito localizado ao Oklahoma, onde ele tá passando desde o último dia 15 de maio, então por 15 dias passou lá exclusivo, foi uma coisa meio local da região, do estado, e agora chega na Amazon para entreter milhões de pessoas ao redor do mundo, né?
Muito bem. Matheus, faça as honras aí, você que está de volta, você que escreveu a crítica, o que você achou do Bastidão da Noite?
Sem spoilers. O filme ele já começa lembrando muito um episódio de Twilight Zone, né?
Isso.
Porque é ficção científica, tem aquela guitarrinha meio psicodélica ali, é um negócio bem ficção científica mesmo. Só que quando ele começa, ele fica um bom tempo do filme só botando a gente no mundo real, né? São pessoas discutindo coisa de escola, o cara pegando trompete, combinando de sair com a menina, etc. E eu gosto, o que eu acho que faz o filme funcionar é que ele bota esse elemento fantástico que a gente não sabe o que é. Tem hora que eles acham que é comunista, tem hora que eles acham que é alienígena.
É.
E eles escolhem... É muito estranho falar disso hoje em dia,
é,
né?
É isso.
Não que a gente não esteja voltando a isso, né? Mas,
pois bem, pois é. Anos 50 e 2020 é logo ali.
É isso.
Só que ele nunca traz isso pra frente do filme. Ele fica alimentando a neura dos personagens. E eu acho que ele constrói o terror assim, né? Nessa dialética de... Ele bota o relato de alguém, o relato é um negócio super fantástico, grandioso, conspiracionista. Só que você nunca vê nada. Você só sabe a reação das pessoas e como aquilo impacta nelas. Então a ficção científica fica mais ali pro final, quando acontece ou não alguma coisa. E o filme fica muito mais como um terror, né? Então eu acho que eu achei bem legal essa proposta de trabalhar assim, escondendo um pouco as coisas para tornar o final uma grande revelação.
Até porque não tinha grana para fazer grandes malabarismos, né?
Cara, tem uns efeitos. Depois você percebe que o filme tem $1 milhão de orçamento, você fica até impressionado com os recursos ali, né?
Eu não acho que parece que ele custa... Eu li alguns textos com pessoas dizendo que o filme... É barato, tem cara de barato. Eu não tive essa sensação, assim. Acho que...
Pois é, nem eu.
Com pouco orçamento, faz coisas impressionantes, né? Inclusive, pra criar toda essa ambientação, né? O que eu acho que dá pra você notar, mas pra mim isso é um grande mérito do filme, é que ele trabalha muito no áudio, né? Na experiência sonora. É quase... Eu fiquei o tempo todo pensando que esse filme poderia... Você pode arrancar a imagem dele e transformar ele num podcast, sabe? E ele funcionaria...
O crédito final é teleplay, né?
É, então, ele funcionaria muito bem como um podcast. Porque, cara, essa imersão sonora que eles são capazes de criar... Até porque é um dos objetivos do filme, né? Quase um Guerra dos Mundos atualizado, né? O próprio rádio se chama, né, é WOTW, né? É War of the Words. Então tem esse lance, né, de atualizar o Orson Welles aí, atualizar o Guerra dos Mundos. E ele brinca com esse lance do rádio dela. Cara, aquela cena que a menina fica lá trocando as coisas. Acho fantástico aquilo, como você fechar os olhos e ficar só ouvindo. Como ele é capaz de fazer uma imersão dentro do filme. Então, pra mim, esse sci-fi retrô experimental de áudio funcionaria muito, sabe, se fosse um podcast. Foi uma das coisas que eu mais gostei. Então, é como se fosse o rádio com uma cinematografia incrível. Porque você pega aquelas partes desses planos distantes, né? É muito legal aquilo com os personagens conversando ao longe e não ficar com os closes. Isso é capaz de criar, né, essa atmosfera de te mostrar essa escuridão, né? É meio que um contrassenso, assim, mas ele consegue exibir, mostrar na tela essa escuridão aí, essa vastidão que o título traz, né? Então,
tem um longo traveling lá que ele usa pra, inclusive, localizar você tem a percepção de que, cara, como nos 50, como sabe, porque no interior, tá tudo muito isolado, né? Você tem o evento de basquete na puta que pariu.
Que
é
aquele que entra no ginásio,
rádio,
né?
Que é um longo plano, assim, isso, né? Ele dá uma tiradinha nessa hora, né?
É. E eu gosto que esse lance experimental, obviamente a partir da ideia e do conceito do diretor, mas talvez é aquele negócio que a gente fala da limitação orçamentária, acaba fazendo o cara ser mais criativo, né? Pra conseguir contar a história. E eu acho que apesar desse lance retrô, que ele já conta ali esse estilo Twilight Zone, né? Já mostra que é um programa de TV logo no início. Eu acho que esse retrô faz com que tenha um ar de originalidade, sabe? Que tenha um frescor, assim, que ele consegue ao mesmo tempo referenciar essas coisas do passado, mas ao mesmo tempo parecer super original e novo, assim. Pra mim é um dos grandes méritos do filme em relação a isso. Antes de eu passar a palavra pro Pedro, eu só queria dizer o que eu acho que pra mim é o problema do filme, digamos assim, entre aspas, que pra mim é um dos grandes problemas frequentes do gênero em si, de grandes outras obras, que são muito boas em criar um mistério, né, em fazer você ficar ali na ponta do sofá, nessa criação desse grande mistério, mas eu acho que no final acaba não entregando, né? Acho que nesse caso, a jornada é melhor que o destino. Eu não acho que seja um grande problema, não acho que deixe o filme ruim de nenhuma maneira, mas acho que você vivenciar essa jornada aí que o diretor vai te levar é melhor do que a revelação, sabe? No fim das contas, foda-se a revelação nesse caso. Pra mim não conta tanto, mas essa imersão que ele cria com o som do filme e com esses planos distantes e a maneira como ele consegue criar esse mistério e fazer você ficar compenetrado nisso é mais importante do que a revelação, digamos, que ele vai fazer no final do filme.
É engraçado, você tocou num ponto que talvez eu acho que pega muito pra mim, assim. Eu concordo com vocês, eu acho que é um filme muito bem... Ele é muito certeiro nas propostas estéticas que ele se propõe a realizar ali, né? Toda essa sequência, essa longa sequência da garota lá, trocando as faixas de rádio, a câmera vai lentamente se aproximando do rosto dela e você vai vendo todo o troco. E, tipo, como ele vai tem vários planos picotados, assim, que ele vai trocando pra te dar um pouco de nervo mesmo, né? Pra tirar um pouco da calma, né? Que você tá tendo um filme que basicamente é silêncio, né? E hoje em dia, toda essa tara meio pelo silêncio ser uma coisa super calma, né? E nesse caso, não. O silêncio é uma coisa que até traz desconforto. Mas, assim, eu acho que até nessa relação que ele faz com esse tipo de produção, né? Porque, de novo, é um gênero dos anos 50 ali, né? Anos 50 ali, pra virar dos 60. A ficção científica americana pré-2001, né? Que é toda essa variedade de produções que são super baratas, mas super criativas no escopo ali, né? Você sempre vai ter aquela coisa super visual, né? Tem um monte de gente que é diretor consagrado que até hoje tem uma pira, né? Que foi muito revisitado por nomes como o próprio John Carpenter, a ponto de ele fazer o Enigma de Outro Mundo ser um remake de um filme que o Howard Hawks produziu nos anos 50, né? Mas é nessa abordagem que eu acho que você sente como é um filme que ainda é muito o primeiro trabalho de um diretor, que ainda é um trabalho... É um filme que o cara tá realmente experimentando coisas ao invés de efetivamente debruçar sobre elas, né? Então, é um filme que vai pegar um setting muito específico, de uma área muito específica, mas assim, ele não vai reinventar uma fórmula, ele não quer tratar daquilo diretamente, não quer fazer algo disso. Então acaba, pra mim, sendo uma coisa muito pontual. Eu não que eu não gosto disso, né? Mas eu acho que ele me barra de eu ficar engatando nele. Então essas longas sequências que ele cria, que eu acho super espetaculares quando você vai ver o lado artesanal da coisa, né? Realmente, a história é muito doida, né? De um filme de $1 milhão, rejeitado por 18 festivais. Só o público que foi gostando do filme, criando todo esse movimento pro filme chegar na Amazon, né? Então, pra mim é muito isso. É um filme, assim, eu gosto da pontualidade do negócio, eu gosto do que esse cara tem na mão ali, o Andrew Patterson. Acho que um cara, quando ele quer mexer naquelas coisas, eu acho que é muito certeiro. Mas aí, cara, quando você vê o filme, é realmente uma coisa muito pontual, né? Ele é uma coisinha ali que você realmente não vai cair nas mesmas coisas de sempre, né? Não é uma... E eu até lembro dos Sinais do Shyamalan, que é um filme que também brinca muito com esse tipo de história, com esse tipo de coisa. Ah, a cidadezinha no interior que tem contato com alienígenas e tudo mais, né? Que, eu não sei se tô entregando a história, talvez tenha que falar um bip agora.
Cuidado,
né?
Com o que você vai falar de Sinais do Shyamalan. Lave sua boca, hein?
Eu gosto antes de falar. Sinais do Shyamalan é muito melhor, né? Então é isso que eu tô falando. Tipo, Sinais, ele tinha uma... Ele realmente usa tudo isso como uma base para levar algo. Esse filme, ele fica muito pontual a uma coisa ali de atmosfera, né? E por isso que eu acho que muita gente acabou comprando a ideia do filme, né? Tem muita gente que gostou do filme porque fala assim, não, esse filme seria o primeiro ato de um grande blockbuster que gastaria milhões e bilhões em efeitos visuais, só que
cara,
ele fica
no mínimo, é uma demonstração de talento desse diretor que acho que poucos diretores conseguiram... tiveram que... Você vai começar a criar um portfólio, digamos assim. O próprio, aquele cara, o cara que é o diretor do Homem-Aranha, ou De Volta ao Lar, aí, Lar não sei das quantas.
Ah, esqueci o nome.
Não é? Ele é um cara, assim, ele é um cara super novato, que tinha uns filmes portfólio aí pra poder se demonstrar, e acabou chegando
Cop
na...
Cop Car, né?
Isso, acabou chegando...
Cop Car pra mim é a mesma coisa.
Cop Car.
John
Watts.
Como que é? John Watts, é isso aí. Assim. John Watts.
John Watts.
É. Que, aliás, é um nome super genérico, né?
Muito, muito. Algoritmo total.
Isso, eu acho que é inventado pela Marvel, esse cara. Ele não existe.
Nem existe esse
não
cara.
Existe. Eles criaram a imagem lá num desses bagulho de inteligência artificial, deram o nome John Watts. O filme também é isso.
Isso.
E é, no fim é o comitê da Marvel que criou.
Parece cara que vai aceitar trabalho na Marvel DC daqui 6 meses porque o filme deu muito certo, né? Porque o filme chamou atenção, né? E fala, não, esse cara tem que dirigir tal herói. Então pra mim é muito isso, sabe? É um cara que pode dar muito certo, mas pode virar muito o cara de, o capataz de estúdio, tá ligado? O cara que vai executar a tarefinha, então...
Pode,
eu
pode.
Não sei,
eu não sei se ele tem essa... Não me parece
mas
que ele...
Mas ele pode até se tornar alguém bom dentro disso, né?
É.
Porque, sei lá, pega o Sondheim e o James Mangold. Acho que são dois diretores que eles conseguem trabalhar muito bem dentro do próprio blockbuster.
Sim, é.
Exato. Não, não que seja ruim ser o palco da obra de produção, né? Mas me parece muito isso ainda. Eu acho que eu já me acostumei com o tipo de produção e eu acho, assim, ele se destaca em relação a muita merda. Tipo, o próprio Cop Car eu não gosto. Eu acho uma parada super... fetichizado em torno de violência em torno de criança, é uma coisa que eu não gosto nada, mas assim, eu não chego a nada, entendeu? Eu não consigo achar o filme fantástico, foda, gostar pra valer, porque fica uma coisa muito de momento ali, né? Então, as cenas que são legais não vão compensar as cenas que são muito pra ligar a trama e roteiro ali, sabe? Então, me incomoda um pouco isso. Mas é um filme interessante de ser visto, eu acho, ainda. Não é porque não me pega que quer dizer que seja fraco, né? Que seja ruim, né? Eu acho que pelo contrário. É um filme que eu concordo com vocês, ele é muito promissor naquilo que coloca ali em movimento, né?
No mínimo demonstra um cara promissor aí no... Pra ser um primeiro filme, né? Pra ser um primeiro projeto. Eu acho que deixa isso... Não me parece que ele seja esse cara aí, pau pra toda a obra dos estúdios que vão... Pode ser, pode acabar chegando nisso, mas como o Matheus falou, pode demonstrar um grande talento em ser esse cara, que não necessariamente vai aceitar tudo. Aliás, a gente teve aí uma semana de revolta dos diretores, né? Dizendo que foram domados pelos estúdios, né? Teve a Cat Yen do Aves de Rapina. Quem mais? Quem que ela respondeu?
Teve
o Miguel, né? O próximo Zack Snyder, ele quer ser muito ser Zack Snyder.
Exato. Ele pode ir para um caminho desse. Enfim, a gente tá só especulando o que, que o Andrew Patterson vai escolher da vida aí. Mas acho que ele tem tudo para...
Ele pode ser o cara da bruxa também, né?
É, exato.
Porque esse filme tem muita cara de Blumhouse ou A24.
Isso, tem, total, tem muito.
Porque ele faz... Primeiro que ele faz o terror com um evento super pequeno, é. É que eles falaram, podia ser um intervalo de uma introdução de um filme maior, mas ele transforma o filme inteiro só naquele evento pequenininho
isso,
e termina quando se tornaria grande. Eu gosto,
eu gosto muito disso, cara. Eu acho que isso que o Matheus falou, ele podia estar muito dentro de um estúdio desse. Eu tenho certeza que o próximo filme dele não vai custar $1 milhão, uhum, e ele nem vai tirar esse dinheiro do bolso. Provavelmente tem...
Ainda bem, né? Porque puta que pariu, né?
Todo mundo vai investir, né? O normal é a gente imaginar um blockbuster que começa assim, aí chega um momento que chega um helicóptero cheio de militar e fala, obrigado, crianças, agora eu vou cuidar de tudo. Aí o herói vira um militar branco de 1,80 de altura com um fuzil na mão.
Exato.
E os nerds ficam lá só pra explicar coisa pro filme. Isso. Mas o filme inteiro fica nas crianças nerds, isso eu gosto disso.
Então, outra coisa que eu gosto, uma coisa que me irrita muito em filmes é quando tem esses diálogos super rápidos entre duas pessoas que são completamente inverossímeis, assim, você não tem como... As pessoas não conversam desse jeito na vida real, sabe? Não é todo mundo super rápido, uhum, inteligente. E ele consegue fazer isso, esse mesmo lance dos diálogos, né? Dessa falação entre os dois. Mas, cara, parece leve, parece divertido, você acredita, sabe? Você tá interessado naquilo, não é algo forçado, entende? São super, uhum, os dois nerds super inteligentes falando sem parar e que te deixa tonto, sabe?
Ah, o próprio início, né, cara? Você tem um início que você nunca vê o rosto deles direito, né? É uma longa tomada ou picotada, isso, não lembro agora se rola corte, se é uma coisa... pira plano sequência em 1917, mas enfim, ele vai mantendo distância daqueles personagens, ele vai mostrando aqueles personagens trafegando pelos espaços, ele vai apresentando a cidade como personagem do filme, né? Então rola muito esse esforço de realmente, olha, vamos tirar um pouco do tradicional, do método ali, né? Um cara que realmente pensa essa questão de artesanato em torno do filme ali, né? Mas eu tenho que botar serviço de alguma coisa, né? Eu acho que o filme não tem uma coisa além dessa coisa meio portfólio, né? Mas no mais eu fico muito... Eu fico lamentando até porque esse cara seria um tipo de pessoa que você... Que até a gente percebe hoje que a antologia não existe pra mais nada, né? Porque é muito isso. É um tipo de cara que poderia ser lá no Além da Imaginação, num... Até Black Mirror da vida, né? Se for pra contextualizar pro presente, né? Então, esses caras, eles não têm espaço nesse tipo de lugar que deveria ser esse tipo de berço, criador de talentos, né? Porque você dá um orçamento muito baixo para um tipo de roteiro barato e pouco prestigiado. Mas não, hoje isso virou prestígio, né? Então esses caras têm que gastar $1 milhão, têm que se fuder no circuito de festivais até achar alguém que tá querendo bancar o filme no festival e aí torcer para o filme ser assumido para distribuição. Ou seja, meio que revela a própria história do projeto em torno dele, revela um pouco do status meio quebrado da indústria no... Nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também, né? Que é uma coisa que acontece aqui também, né?
Então, vamos pros spoilers pra gente poder... Então vamos lá, spoilers!
Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
O que, que a gente tem pra falar sobre a resolução do filme aí?
Sabe o que me fode? É aquela cena com a velhinha explicando tudo. Sim. Na história. Uhum. Tipo, cara, você não tem um jeito de fazer aquilo de um jeito mais interessante? Tipo, é meio procedural, saca?
É, porque é o que, ali eu acho que é quando todo o resto do filme, pra mim, subverte o lance da máxima, né, do cinema, que é mostre e não fale, né? Uhum. Show, don't tell, né? Que eu acho que é... A mídia cinematográfica, audiovisual, sempre se, pra mim, seguia por essa máxima. É uma coisa que eu vejo o Matheus brigando muito no Twitter, né? Da galera que valoriza demais o roteiro, né? E não necessariamente...
O roteiro é a alma do filme.
Isso, exato. E não necessariamente é uma mídia audiovisual, né? Então, acho que todo o resto do filme, pra mim, consegue subverter isso. Ele pode falar, né? Trabalhar muito com áudio, como eu falei, ser um filme podcast, que eu acho que funciona. Nessa cena, especificamente, eu acho que é quando ele não consegue entregar isso, que é falatório demais, né? E aí eu acho que é um que te dá uma perdida, assim, né?
Eu gosto porque é o momento do divisor de águas pros personagens, né? É o momento que empurra cada um personagem pra um extremo, só que os dois estão obcecados e não conseguem fugir daquilo. O cara meio que ele não quer que exista alienígenas, isso, mas ele quer ao mesmo tempo, ele tá surtando totalmente. E eu acho legal porque, apesar de ser uma cena expositiva, ela é necessária porque é um filme muito de oralidade, né? De passar conteúdo pelo discurso, pelo diálogo. E nos anos 50, quando você não tinha internet, você não podia simplesmente fazer um vídeo com o WhatsApp e mandar pra pessoa pra mostrar o que você tá vendo no céu. O que tinha era isso. E eu acho que combina porque alimenta muito com essa questão da paranoia, do medo dos comunistas que eles tinham nos anos 50. É a única coisa que eu não gosto no filme, que é, eles botam isso, que é uma coisa interessantíssima, mas eles não desenvolvem tanto isso. Na verdade, eles ignoram isso completamente no filme, né? Essa neurocomunista. Isso. E é algo que eu acho que seria muito interessante no filme.
Uhum.
Mas enfim, eu gosto porque, apesar de ser muito verborrágica essa cena, eu acho ela forte. Quando ela ficar se aproximando, ela tá com aquela luz azul na cara, porque a pessoa super magoada, porque ela perdeu... Foi o filho dela que sumiu, né?
Uhum.
Não, perdeu o filho.
Então mas você vê que, real ou não ali, porque até aquele ponto a gente não sabe se é real, a gente até acredita, mas a gente não sabe, aquilo impactou ela de alguma forma, ela ficou marcada por aquilo e ela passou esse trauma pra eles. Então eu acho que, comigo, pelo menos, funcionou bastante. Me impactou bastante essa cena.
Ah, e ela fala no fim, né, que é me levem, né, porque é o favor que ela pede, né, tipo, quero ser unida com o filho e tudo mais. Então uhum. Fica uma... É, de novo, eu acho que não existe um comentário implícito em toda essa revisitação, né, mas é o esforço, a técnica da coisa. Odeio falar em técnica, porque parece que é tudo reduzido à técnica, mas...
Uhum, uhum.
A forma como ele produz essas cenas, eu acho que garante que o filme seja constantemente um item de interesse pra você, né?
Uhum. Então, é que o que o Merino falou, ele é muito mais interessado no caminho do que em uma exposição final, né? Ele tá mais preocupado em explorar, pelo gênero, a reação dos personagens de acordo com as informações que eles recebem das novidades que vão chegando.
Uhum.
Então é muito mais pra mostrar a apreensão deles e criar apreensão na gente do que criar um grande mistério mirabolante, digno do filme do Christopher Nolan, alguma coisa
isso,
assim.
Isso, é verdade. Não tem essa... Acho que cobrar isso do filme também é injusto, né?
Uhum.
Acho que não precisa, no fim das contas, assim, você querer... É o que eu falo, eu acho que é injusto, mas ao mesmo tempo ele se baseia nisso, né? Em criando esse mistério, em trabalhando com isso, em te deixando cada vez mais tenso por isso. E quando chega nesse final, pra mim não tem essa, digamos, essa entrega. E não precisa necessariamente ser algo super espalhafatoso, né?
Eleva, né?
Exato. Não precisa fazer isso.
Tem coisa assim, eu acho que aí você percebe um pouco como é um diretor em começo de carreira, alguém que ainda não tá apostando tanto material que tem em mãos, né? Você vê que ele vai pesar muito a mão no negócio do formato Além da Imaginação, fazer aquelas transições pra telinha de TV nos 50, pra tela full screen HD lá que ele tá tomando, ainda que tá no efeito da película, né? Então você percebe que o cara, ele quer repetir um clima, uma atmosfera, um tom, aquela coisa que a gente tinha nos anos 50, esse tipo de perturbação. E até certo ponto ele é efetivo, só que aí quando ele não sabe pra onde apontar esse cano, aí a coisa meio que fica por ali mesmo, né? Ele não vai vazar pra outros cantos, ele não vai fazer muito além daquilo que ele se propôs a fazer, assim. Então, é bacana. De novo, não estou falando que é ruim, não é ruim, longe disso. Só que é um filme que acaba pra mim sendo frustrante e é meio que uma coisa típica de um projeto de portfólio, entre aspas, entre coelhinhos voadores, né? Então,
mas só pelo filme fazer a piada de que é mais provável a gente ser invadido por alienígena do que por comunista, eu acho que já valeu.
É isso.
Já valeu muito bom.
Exatamente.
Já valeu muito, cara.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Vamos.
Quem quer começar aí? Matheus?
Pode ser. Acho que a minha nota é maior, né? Eu dou 4 estrelas.
4 estrelas. Muito bem. Eu vou dar 3,5.
Ah, tá bom também.
Olha aí.
Agora eu vou baixar com o meu 2,5 aqui.
2,5? Não. Não aceito. Você deu,
de nada.
Você deu 3 lá no Letterboxd? Diminuiu?
Eu dei 2,5, não dei 3.
Não, eu tinha visto. Mesmo. É mesmo? Eu tinha visto 3.
Aí, ó, tá sendo influenciado pela mídia.
Olha
isso, tá
só. Poxa, Pedro Estrada.
A média é 3,4. Então vai ficar.
3,5.
Aí,
tá bom, tá bom, né?
Acho que é um
bom.
Tá certo, tá justo.
Chegamos num bom consenso aqui, apesar de você ter tentado dar o golpe, pra variar.
É, mas o Hater Returns, né? É isso.
Bem que
minha sina.
Ainda bem que a matemática nos salva. Muito bem. Então é isso. Ficou média 3,5 aqui do Cinemático. Então é isso, gente.
Ansioso por vir aí.
É isso.
Então é nóis. Obrigado, viu?
Valeu, galera.
Valeu. Beijo. I have always had the best intentions.
Someone burned down your house with you inside. Elena, do you know anyone that would do this?
So rent is $300 a month.
So is it just you and your mom?
Mm-hmm. We move around every few months. She hides stuff, just like everybody else.
I called the person that you listed as your previous landlord, and strangely, he didn't seem to know you.
Are you threatening me?
Então vamos lá, ó. Quero convidar aqui meus amigos Robson Bravo.
E aí, molecada?
Jéssica Correia.
E aí, parças?
E Livi Brandão.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Pedro, que já tava aí, né, Pedro? Continua aí.
Aí, né? É, encostado aqui, né?
Mas bora não, Pedro.
Agora a gente vai falar de pequenos incêndios por toda parte. Little fires everywhere.
Fogo no parquinho.
Seria uma ótima atração, né? Dobradinha aqui do Prime Video, nessa semana no Cinemático. Também estreou, né, no Prime Video na última semana. Hoje é dia 1º de junho de 2020. Estreou na sexta-feira, foi?
Não, essa sexta passada, anterior.
Entendi.
Ah, estreou numa sexta-feira aí, né?
Estreou aí, tá? Acabou de estrear. Enquanto a gente fala, acabou de estrear. Então vamos lá, são 8 episódios, né?
Isso.
Uma minissérie pra você maratonar. Vai aí, Pedro, faz aquele lance lá que você faz.
É, vamos lá. É o seguinte, essa, acho que vale o disclaimer, né? Essa altura eu provavelmente estaria começando a falar da carreira da Liz Taylor, né? Que é a pessoa que foi responsável pela adaptação do livro da Celeste NG, que eu não sei pronunciar NG como se fosse uma palavra. Também. Fica aí o problema.
Não, gente, mas não é tão difícil. NG, o N tem som.
Liv, você tá zoando a gente ou isso é real?
Desculpa.
Óbvio, assim, me parece.
Responde não, Lívia, responde não.
Eu falaria da Liz Taylor, né, que ela foi só pelo desenvolvimento do livro para a série, né? Mas eu acho que, considerando os fatores em mão, eu acho válido a gente fazer, porque essa vai ser provavelmente a última vez que a gente vai poder falar desta pessoa aqui, já que ela se foi recentemente deste plano para o próximo. É a única oportunidade que a gente vai ter de falar dela aqui no Cinemático, né? E eu acho que é uma pessoa que não pode deixar de ser falada aqui em algum momento da história desse programa. Então eu vou...
Que é?
A gente vai falar hoje. Lynn Shelton, que é essa fabulosa diretora, esse fabuloso nome do entretenimento americano nos Estados Unidos aí. E que é uma pessoa nascida em 65 em Ohio, mas que foi criado em Seattle aí, e depois de se formar na Escola Dramática de Artes lá na Universidade de Washington, ela foi para Nova York fazer um mestrado em fotografia na Escola de Artes Visuais de Manhattan, né? E aí ela começa a trabalhar como montadora nas horas vagas ali para pagar as contas, né? E
quem
ela
nunca?
Entra com isso, tem que pagar as contas todo mundo, né? Boleto tá aí para ser pago. E ela vai entrar na indústria muito tarde, ela entra mais ou menos aos 30, 40 anos de idade, e isso, né, considerando que mulher num meio totalmente machista, né, que é o audiovisual americano.
Ai, que susto! A forma que você começou a frase poderia vir tanta merda junto.
Poderia dar muito ruim. Mas assim, como ela começou muito tarde, ela achava que poderia se ferrar muito, que não poderia dar certo no meio, né, porque ela era muito velha, entre aspas, pros padrões, entre aspas, de Hollywood. Mas aí ela foi numa palestra da Claire Denis, aqui lá no fórum lá de Nova York, e ela fala da Claire Denis que ela começou o primeiro filme dela quando ela tinha 40 anos de idade, né? Isso foi uma espécie de encorajamento dela, e ela começa a carreira em 2006 com o We Go Back, que é um projeto inspirado até na própria experiência de vida dela, que ela fala, né? Ela falava, né, que a carreira dela meio que... Ela tinha um impulso criativo mais forte na infância, e com a adolescência isso se foi como Lago na Vacina. Como quase todos os filmes dela, não foi um filme que saiu muito do ciclo de festivais, né? E ela ainda vai lançar o Brilhantismo Natural em 2008, antes de lançar em 2009 o Dia da Transa, que é um filme que marca uma parceria dela com o Mark Duplá, que vai ser ator em Manda Sua Irmã e produtor do Outside In dela, né? E aí ela começa a aparecer no cenário, né? E aí ela vai encomendar uma sequência de Touch Feeling, Encalhados e o próprio Outside In. Mas assim, todos os filmes não deram muito certo, não foram pra frente, né? Não foram grandes sucessos de bilheteria, nunca foi um grande sucesso comercial ali em Shelton. Mas, né, ela foi. Achou na TV uma forma muito boa pra ela de ganhar reputação e virar uma dessas puta diretoras, né? Até porque ela começa a carreira com Mad Men, né? na TV. Ela vai dirigir o episódio que é justamente o episódio do aborto da Joan. Acho que o Robson e a Jessica sabem o que eu tô falando.
Sim, sim.
Que é muito pesado, né? Porque, de novo, aborto, anos 50. Enfim, existe todo um peso dramático. E ainda mais se você tá trabalhando com o Matthew Vaughn, né? Que é o... Né, nenhuma flor que se cheire, né? Basicamente. E aí, a partir disso, ela é meio de uma grande carreira aí que vai incluir séries como New Girl, Master of None, Shameless, The Good Place, Santa Clarita Diet, O Love, o próprio Glow e o The Morning Show, que eu acho que é onde ela conheceu a Reese Witherspoon e que direcionou ela pro Little Fires Everywhere, que é um projeto que ela trabalha como produtora executiva, mas ela dirige metade da série, né? Ela dirige 4 dos 8 episódios.
E acho que o primeiro e o último é dirigido por ela, né?
É, o primeiro, o último, o quarto e o quinto, se eu não tô enganado. Então é uma pessoa que teve muito envolvimento criativo nessa série, né? E é uma pessoa que... Ela é a única diretora, né? O Michael Weaver e a... É, o Michael Weaver e a Nzinga Stewart dirigem os outros 4 episódios entre si. Mas eles não têm crédito como produtor, né? Ela é produtora executiva junto com a Reese Witherspoon e a Kerry Washington. A própria Tagelar, né? Que ela foi... Ela é produtora de produções como Once Upon a Time, Revenge, Nashville. E outras dois produtores executivos aí menores, né? É um projeto da Hello Sunshine, que é a produtora da Reese Witherspoon. Que cuidou de outras coisas como Big Little Lies, Girls Exemplar, The Morning Show. É a Oprah branca que ela quer ser, basicamente, né? A Reese Witherspoon. Acho que a Jessica... Foi a Jessica que comentou comigo outro dia que ela tem essa coisa de ficar sugerindo livros que ela tá lendo no Instagram pra depois...
É, ela pega os livros, né, posta, meio que ela já comprou os direitos, né, porque qualquer pessoa poderia ver que ela tá divulgando o livro e lá comprar, e aí ela vê a resposta do público e...
Ligeiro faz demais.
Mano, ela é muito ligeira.
É um bom momento, eu gostei.
É, e o Big Little Lies foi nessa tomada também.
É, então, foi um puta sucesso. Eu acho que alçou a produtora dela, que já era sucesso por causa do Garoto Exemplar, né? Mas enfim, ó, voltando ao Lynn Shelton, o Pequenos Incêndios foi o último projeto creditado dela antes da morte dela, no último 16 de maio, quando ela morreu aos 54 anos de um problema decorrente de desordem no sangue. Então, foi uma morte muito cedo, pegou muita gente surpresa, assim, ó, foi um... E foi no mesmo dia da morte do Fred Willard, sabe? Que é um cara puta veterano da comédia, ainda assim ela pegou muito mais pesado pra muita gente isso. Eu fico triste até de ver, ela foi embora muito cedo, porque eu acho que ela tava na hora que ela ia começar a estourar em termos de sucesso comercial, de público, porque ela tava começando a trabalhar mais com o Mark Maron, que era o namorado dela na época, né? E era o namorado até então.
Ela dirigiu então... vários especiais dele, né? Pra Netflix.
É, os dois da Netflix, tirando o Think Pain, né? Que é o Too Real e o End Times Fan, ela que dirigiu. O End Times Fan que eu recomendei até no começo da quarentena, lembra? E assim, ela dirigiu episódios do Maron, que era a série que ele fez e protagonizava. Ela Sim. dirigiu ele no Glow. E, cara, eles lançaram no fim do ano passado o Sword of Trust, que é uma comédia, né? Estrelada por ele, ela que escreve e dirige o filme. E assim, o filme não é exatamente genial, bom, foda, tudo mais, mas assim, ele sugeria que era tipo uma das parcerias criativas espetaculares, sabe? Porque o Mark Maron, eu acho que a Jessica Robson, pelo menos concorda comigo, é um cara que nunca teve espaço pra ser esse puto ator, mas ele é um cara que tem um alcance ali dramático, sabe?
Eu acho, eu concordo.
Mas eu acho que é meio isso que você falou, assim, não dá nem pra gente saber até onde vai o alcance dele, porque a gente nunca viu até onde vai.
Profundo. Robson não viu a sua parte.
É, tipo, a coisa que ele fez que mais repercutiu, não por causa dele, é o Joker, né? Que é só uma ponta.
É, não, tem o Glow também, né?
É, o Glow.
Joker é maior que o Glow, né?
É, com certeza. Mas o Sword of Trust, ele tem isso, é um filme que permanece inédito aqui no Brasil, né? Mas ele é aquele filme que dá espaço pro cara fazer. Eu acho que os dois, eles estavam muito na beira de virar algo muito grande, sabe? Dessas parcerias criativas gigantes. Enfim, eu não queria deixar de fazer um programa sobre essa série também pra prestigiar a Lynn Shelton. Eu acho que é uma perda muito grande que a gente teve em tempos recentes. Foi muito impactante a morte dela também, porque o Maron fez um programa dele, do podcast dele, o What the Fuck Podcast, né? Que ele pegou a primeira vez que eles se conheceram, que foi justamente o programa dele, né? Que ele entrevistou ela a primeira vez, foi tipo, foi quando ele se conheceu a primeira vez.
Ai,
e assim, é um programa muito emocionante, cara. Então... Fica aí o In Memória aí, base.
Nossa, e ela é muito jovem, né? E morreu de uma doença no sangue, uma coisa meio assim. E ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, né, de Covid, poderia muito... Enfim, eu achei muito, muito triste mesmo. Vi os posts do Mark Maron.
Ah, 14 anos de carreira, cara, é muito pouco. É muito pouco. Enfim, vamos pra sinopse, vai, senão eu vou chorar aqui, tá foda.
A história dos destinos interligados da família perfeita dos Richardson com as enigmáticas mãe e filha que promovem reviravoltas em suas vidas. Falou muito pouco bem, e não falou nada.
É importante falar que é baseado no livro, né? O Pedro já citou isso, da Celeste, como diria ali. E o livro é um sucesso, né? O livro foi um best-seller e tal, bem conhecido, assim. Então, é uma adaptação que tinha um certo hype, digamos assim, de ver como se transformaria essa história nessa minissérie aí. Que tá no Hulu, né? Ela foi lançada no Hulu...
Exatamente.
E nos Estados Unidos e aqui pro Brasil veio através do Prime Video.
Não só Brasil, mas também tudo que não for Estados Unidos.
Tudo que não é isso.
Basicamente.
O resto do mundo, né?
Qualquer país que não tenha Hulu, né?
Isso, aí foi pela Amazon.
Que é todo o resto.
É todo mundo que importa.
No Letterboxd, a repercussão da série, né, da minissérie, tá com 3.7 no Letterboxd, uma boa média alta. No Rotten Tomatoes, 79% da crítica versus 62% do público. E no Metacritic, tá com 70 de 100, certo? Quem quer começar aí falando o que achou dessa...
Eu posso.
Alguém, só um minuto. Alguém leu o livro aqui ou não?
Não.
Ninguém leu, tá bom. Eu também não li, mas eu fui...
Eu tenho uma dúvida sobre o livro, eu acho que como é... Não sei se alguém ia saber me responder, já que ninguém leu.
Eu não li, mas eu vi um vídeo... que dizia quais são as diferenças.
Eu não li, mas eu vi resumos na internet.
É, vi resumos na internet, isso.
Pra que ler o livro se tem o filme, né?
Se tem, exatamente.
A minha questão era só se no livro também se passa nos anos 90.
Eu acho que sim, se eu não me engano, sim. É, tá. Na verdade, meu ex-namorado tava lendo quando a gente tava namorando e ele não tava gostando do livro e eu quero dar na cara dele, porque eu teria lido o livro se não fosse a opinião dele na época, porque eu tô apaixonada por essa série.
Pois ex-namorado.
Ex-namorado merece apanhar.
Porque eu acho que o fato de ser nos anos 90... Não ter muita internet, não ter muito celular, essas coisas, é um dos grandes artifícios do roteiro, né?
É, tem várias... Eu também fiz igual ao Merigo, eu procurei as diferenças. Tem várias diferenças, principalmente no final. Não tem tanta... Até onde eu sei, não tem tanta diferença. Não tem diferença de passagem de tempo, espaço.
Eu guardei aqui, eu fiz essas anotações, mas eu vou deixar pra falar nos spoilers, porque eu acho que são bem spoilentas essas diferenças. Mas enfim, fala em geral, o que você achou, Liv, que você gostou ou não, pra gente poder logo partir pros spoilers, porque tem muita coisa pra se falar.
Né? Nossa, eu tô completamente apaixonada por essa série. É uma série que tá me fazendo pensar nela e voltar nela o tempo todo. E eu fico muito feliz quando isso acontece, ainda mais porque nesse momento de pandemia eu não tava conseguindo me concentrar em nada, não tava conseguindo assistir nada, né? Tanto que eu sumi do cinemático. Porque pra mim, pessoalmente, tava muito difícil ver as coisas, mas essa série me pegou muito, assim. Pra mim, essa série é a segunda temporada que Big Little Lies não deveria ter tido. Né? A gente tem Big Little Fires Everywhere aí, porque ela tem muitas semelhanças, além de ter sido baseada num livro best-seller, além de ter sido produzida pela... Reese Witherspoon, ela tem muitas semelhanças, dá pra comparar muito com Big Little Lies, né? Eu tava comentando com uma amiga que eu assisti ontem, que pra mim era como se Big Little Lies trouxesse as crianças mais crescidas pro centro da ação, né? E eu acho que além de ser baseado no livro, o que gera muita expectativa é mais uma série da Reese Witherspoon. Ela demorou pra entrar na TV. Mas quando entrou, tipo, chutando a porta, né? Ela tá até vindo numa fase muito boa de adaptações e produções. Mas também é uma série que tem a Kerry Washington, né? Que é uma baita de uma atriz e estrelou Scandal, da Shonda Rhimes. E, cara, é isso. Tem o Joshua Jackson. Tudo é muito redondinho. E, cara, ela se passa nos anos 90 e é muito bom como a série te situa nos anos 90, né? Ela te mostra um carro com celular.
Sim!
Daqueles velhos com... É um celular com fio, né? E logo depois a gente vê a personagem, a Mia Warren, a personagem da Kerry Washington, dando uma revista com as Spice Girls na capa pra filha. Esse detalhe é muito, tipo, rapidinho no começo já te fala onde é que ela tá. E a série, ela vai se desenrolando de um jeito que nada fica solto. Ela vai, mas ela vai voltando, resgatando, explicando certas coisas que aconteceram lá atrás, que é muito, assim, é muito gostosa, é uma série que te prende, assim. Sim. E eu acho muito curioso o fato da personagem da Reese Witherspoon ser praticamente a mesma personagem
também de Big Little Lies, né?
Sim, eu acho que ela quer pegar os personagens com mais drama, mais chatinhas. Eu acho que pra mostrar que ela não é aqueles papéis de comédia romântica que ela sempre fez. Eu acho que vai um pouco por aí.
É, mas ela corre risco de ficar estigmatizada por essa personagem, né?
Ah, com certeza.
Série,
ser xingada na rua é igual vilão de novela, né?
Exato. Um amigo meu definiu muito bem, falou que ela é cheia de tentáculos sociais, eu adorei essa expressão. E o filho dela tem personalidade forte, ela tenta moldar os filhos num ideal de perfeição, ela tenta controlar o incontrolável, né? Ela tem uma coisa de controlar, querer controlar até o desejo, o sexo, né? E a forma como isso se explica lá na frente, eu acho espetacular, assim. Eu tô muito encantada, tenho pensado muito nessa série. É tão bom, né, quando você fica voltando e repensando as coisas que você acabou de ver.
Quem mais?
Cara, então, eu acho que eu fui muito na expectativa de Big Little Lies também. Eu acho que quem já tinha assistido provavelmente foi pensando, putz, pode ser tão bom quanto, porque eu sou muito fã. Depois eu tive essa discussão com o Robson pra saber qual que eu gostava mais. E eu acho que eu gosto das duas de formas diferentes, eu percebi depois de um tempo, maturando a ideia. Então, eu acho que Little Fires faz um papel nas... um papel na cultura de como mães são diferentes e iguais. E eu acho isso muito, muito bonito. E como não tem certo e errado, tá todo mundo correndo pelo caminho que acha que vai funcionar. A gente tem vários exemplos de mães. Eu acho que faz a referência a Big Little Lies, porque também é uma série que fala das relações das mães na sociedade. Então, eu acho difícil não ligar uma à outra. Eu acho que ter colocado essa série nos anos 90, essa ambientação, como as adolescentes tinham... como elas tinham que se expressar, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia a gente tem celular, beleza, mas... quando você é adolescente e não tem tecnologias, digamos assim, você tem que achar um jeito pra fazer outras coisas. Pra fazer merda, exatamente. E eu acho que a dualidade de todos os personagens é algo que a gente quer levar pra frente. A gente quer conversar e quer discutir o que eu faria. E é uma série que traz muita discussão e eu acho que é isso que a Liv falou. Ela perdura muito tempo depois de você assistir. Você fica com aquela série... ruminando e tentando, e ela não sai da sua cabeça. Eu achei muito fantástica.
Tamo junto!
Cara, quando eu fui ver essa série, eu não fazia a menor ideia do que eu ia assistir, na real. A Jéssica só tinha comentado, ah, tem essa série da Reese Witherspoon, não sei o que. Eu falei, ah, vamos ver. Cara, e eu achei animal a série. Eu não tinha assistido ainda o Big Little Lies, e essa série me deu vontade, quando eu terminei ela, eu falei, cara, agora eu quero ver o Big Little Lies, tipo... da onde saiu isso, me dá mais, sabe? Quero um intravenoso dessa porra, me dá mais.
Não vai a segunda temporada só, evita.
Não, não, eu já fui vacinado. É,
beleza.
Inclusive, tomara, espero que o bem vença e não exista uma segunda temporada disso, porque não precisa. Cara, eu gostei pra caramba, assim, tanto que eu, nesse exercício de depois ir assistir o Big Little Lies, eu percebi que... pra mim, eu prefiro Little Fires. Eu gostei mais do Little Fires, eu achei que ela é uma série mais plural nas coisas que ela toca, a maneira que ela conta, ou como cada episódio acontece em reviravoltas e vai, tipo, complicando a trama e vai tendo vários subnúcleos. Eu acho muito mais interessante as coisas que acontecem, então eu gostei demais da série. Eu tava falando dos anos 90, eu acho que coisas que acontecem na série pelo fato de ser nos anos 90, funciona, faz essas coisas funcionarem, porque hoje em dia ia ser completamente diferente. Essa série não ia ter 8 episódios, ela ia ter 4.
Ah, mas assim, dá pra fazer uma lista enorme de histórias do passado que acabariam se as pessoas tivessem celular, né? É um exercício
ótimo. Exato. Então, assim, eu acho que ela foi muito bem colocada nessa época pra como artifício de roteiro, assim, isso. E, cara, eu acho muito legal que os personagens dessa série... tipo assim, tirando uma coisa ou outra, tirando quando o personagem quer ser filha da puta mesmo, no geral, é bem que a Jéssica falou, existe uma dualidade. Não é todo mundo ruim, não é todo mundo bom. É, as pessoas têm muitas camadas, né, de personalidade nessa série. Isso eu achei foda.
É, isso eu ia levantar até quando a Jéssica falou sobre o aspecto da maternidade, é que é uma série zero maniqueísta, né? Que ela mostra que tem vários certos, vários errados, e tem um ponto de vista.
Que você pode fazer merda, mas pelo seu ponto de vista, você tá sendo correto, você tá...
Você tá fazendo o melhor que você pode.
Exato.
Exatamente. E cada hora, isso é muito legal, porque cada hora eu ficava com raiva de uma das duas, assim. Os protagonistas são a Kerry Washington, que é a Mia Warren, e a Reese Witherspoon, que é a Helena. Cada hora eu falava assim, cara, mas essa mulher é uma vaca, não, mas essa mulher é uma escrota, filha da puta, não, mas ela que é. E não é, todo mundo pode ser escroto, filho da puta, como todo mundo tem seu lado bom, né?
Exato, isso é muito louco, tipo, porque se fosse uma estrutura mais convencional, a Reese Witherspoon ia ser a megera, ia ser a... que faz a tudo pelo mal, ela ia ser a vilã da novela mexicana lá, Paula Bracho, e a Kerry Washington ia ser a boazinha, que só quer o bem, que tá sempre pelo certo, e não, cara, tem umas coisas que você vê ela fazendo e você fala, meu, por que você tá se metendo nisso, sabe? Eu achei muito da hora essa série, assim, foi esse esquema, eu comecei a ver, eu falei, cara, eu quero ver como isso termina logo, eu quero consumir isso rápido, sabe, eu quero mais disso.
É, mas vocês realmente não maniquezaram o rolê, assim, vocês não tomaram posição ali entre as duas? Fico essa curiosidade.
Só nos spoilers eu posso falar sobre isso.
Tá bom, guarda.
Eu acho que é difícil, não, é difícil não tomar 100% de um lado.
Ah, porque, assim, antes que o Merigo venha, já que eu já sei que ele tá indo com pedra na mão, tacar na série...
Não exagero, não é assim.
Ah, não, imagina. Tô sentindo o desgosto do seu olhar. Então, eu acho interessante vocês falar, não, a série não... Ela não toma um partido entre as duas, mas, cara, eu acho que existe um maniqueísmo que eu acho interessante, porque, primeiro, né, é inevitável, né, o paralelo com Big Little Lies, né, porque, assim, a Reese Witherspoon tem todo o controle da Hello Sunshine, o diretor de cast é o mesmo, né, que é o, por incrível que pareça, é o David Rubin, atual presidente da academia, né, o que é a coisa mais what the fuck que eu...
O cara tem tempo pra isso? Ele não era pra estar resolvendo todos os milhares de problemas da academia, que são muitos?
O cara precisa pagar os boletos, né? Fazendo frila, frilinha. Ué.
Quem não... O anterior sumiu do cenário, esse tá trabalhando ainda, fazendo o job dele ali. Assim, é inevitável, e eu acho interessante, porque o Big Little Lies, eu concordo com o Robson, apesar que eu gosto mais do Big Little Lies, eu concordo com o Robson que existe uma vontade mais de arriscar com Little Fires Everywhere, porque eu acho que ele põe em ponto crítico alguma dessas relações e questões que cercam todos os personagens, né? Então, o Big Little Lies, ele realmente é uma questão puramente maternal ali, né? Sobre... É muito aquele papo de violência doméstica, é muito papo de misoginia que rola ali, né? Então, nesse caso, né? Você vê, principalmente, o impulso da Reese Witherspoon em trabalhar aquela personagem dela pra uma questão mais... É o mesmo personagem, o mesmo tipo de personagem, né? A dona de casa com muito controle... E trabalhar essa questão por um lado mais negativo, né? E depois você vai ter uma explicação, como todo mundo aqui já falou, né? Mas ela é um cargo mais vilanizado em relação ao que ela fazia em Big Little Lies, que ela era uma pura heroína, né? Ela, Nicole Kidman e a Shailene Woodley. Mas eu acho que existe nesse ato muitas questões interessantes. Eu acho que na mão da Lynn Shelton, né? Por isso que eu busquei até dar mais destaque, porque eu acho que quando tá na mão da Lynn Shelton, ela percebe onde tem que ir o rolê, sabe? Então, existem questões de... Estamos falando dos anos 90, né? Os anos 90 são o quê, né? São aquele momento em que a população branca dos Estados Unidos meio que percebeu o racismo no país ali mais claramente, né? Pós Martin Luther King, pós Malcolm X, né? Pós todo esse rolê. E também pós Los Angeles 92, né? Hã? É.
Rodney King, era isso que eu tava falando.
Rodney King, o próprio Jay Simpson também rola, né? Então... É esse momento em que, assim, ah, não, nós temos que ser mais diversos, mas é esse momentinho que a série trata, né? É o tokenismo, né? É o negócio de você transformar a diversidade em um elemento de representatividade pura, né? A pessoa tá ali porque ela é negra, ela é asiática, né? Mas os caras não estão interessados em agregá-la, né? Então, é mais ou menos o mesmo buraco de onde veio o Corra, né? Se você pensar um pouco, né? Essa coisa da opressão racial e toda essa questão do subúrbio americano, né? Então... Eu acho muito legal quando a série trata isso. Eu acho que na mão da Lynn Shelton o negócio vai longe, assim. Você percebe como cada drama meio que conecta em torno disso.
Era exatamente isso que eu ia pontuar, Pedro, que a gente ainda não tinha falado, né? A questão social e racial grande aí, né? É uma série que também fala de racismo, também fala de xenofobia, também fala de imigração, mas de uma forma muito real, né? Não é... Beabá, não é cartilhazinha, é vida real, né? Até porque isso, Shaker Heights, que é essa comunidade onde se passa a história, que existe, né? A autora do livro, inclusive, morou lá. em tese, é uma comunidade integrada, onde negros e brancos convivem em plena harmonia. Mas a gente vai ver que é o caralho, né?
Uhum.
Não é bem assim.
É uma questão de localização que tá desde o começo, quando vai citar Ellen DeGeneres, sabe? Que é essa coisa, a lésbica dos brancos, né? Tem toda essa... Que o próprio J. Simpson passa também, né? Não, esse contexto, ele realmente ele trabalha a favor, e ele é uma questão da... Assim, eu acho que quando não é da Lynn Shelton, por isso que eu fico meio triste que ela não dirigiu todos os episódios. Porque quando não é ela no comando, você percebe que o negócio dá uma patinada, assim, pro lado, assim, tipo... Especialmente ali nos últimos dois episódios antes do final, eu acho que tem um episódio lá que é desnecessário completamente pra mim, que eu acho que é meio novela pura. E a gente pode até tratar disso no spoiler, não quero estragar nada. Mas eu acho que ainda...
Seria novela! A favorita tá no Globo.
Essa questão racial é uma das diferenças, grandes diferenças do livro pra série, né? Porque no livro... Essa discussão racial é só sugerida, ela não faz parte do núcleo. Porque as personagens, a Mia e a Pearl, nem negras são, né, no livro.
Ué,
e a série acaba... Não, é, e a série acaba transformando a discussão racial num protagonismo, né? Acaba tomando um protagonismo na série. Então, é uma das diferenças. É, o Pedro usou uma palavra aí que eu acho que é o que define a série pra mim. E isso não é demérito, depende do que você gosta,
tá,
não.
Bem.
Eu até falei isso pra Ju. E ela falou, não, pra mim não tem problema nenhum, eu iria adorar. Que eu acho que ela é bastante novelesca, né? Nesse sentido, quase uma novela das nove. Inclusive, tem uma Helena. Poderia ter o...
Manuel Carlos.
Nosso amigo, Emanuel Carlos escrevendo.
Peter Hatch no Leblon, né? O Alto Leblon.
É!
Na verdade, não. É da Cruzada de São Sebastião. A Selva de Pedra. Quem é quem do Rio vai me entender.
Nessa comparação com Big Little Lies, eu acho que... Eu nem faria essa comparação, porque eu acho bem injusta. Porque Big Little Lies é bem mais complexa e tem muito mais nuances do que... O Pequenos Incêndios aí, que pra mim é quase como uma aula, né? Tentando te dar uma aula de racismo pros americanos brancos liberais, né? Acho que a série pretende fazer esse retrato aí inteligente de raça e privilégio na sociedade americana. E eu acho que ela consegue levantar alguns pontos bem legais, mas acho que ao mesmo tempo eu não consegui enxergar essas personagens tão complexas, assim. Eu acho que elas são bem unidimensionais, sabe? No fim das contas, você tem a Reese lá, a Helena, que acaba sendo vilã de uma maneira que muitas vezes pra mim soa bem inexplicável, até o tratamento que ela dá pra filha. Não acho que é justificável o jeito que ela faz, sabe? Entendo que eles tentam dar o contexto e o pano de fundo de por que ela ficou daquele jeito, mas acho um pouco exagerado. E ao mesmo tempo, a personagem da Kerry Washington, que é a Mia Warren, acaba sendo tipo a mulher negra irracional, sabe? Raivosa, que fuma maconha, sabe, artista loucona. Então tem alguns lances meio contraditórios, né, em querer mostrar, fazer esse retrato e trazer essas personagens que são, fazer esses comentários raciais aí, mas que quer apontar essa hipocrisia, né, dos liberais brancos.
Você achou estereotipado?
Cara, em certos pontos, não acho que é todo momento, assim. Eu gosto mais de quando elas vão discutir o episódio todo que discute maternidade. É o episódio que eu gosto mais, assim, de mostrar essas zonas cinzentas, sabe? De que não tem mocinha nem vilã, de que aquele discurso que ela dá no tribunal, sabe? Que é quando ela fala de maternidade. Cara, isso eu acho incrível, mas a questão racial em si, eu acho que tem uma problemática. É quase... Eu vou usar uma coisa bem exagerada aqui, tá? Vocês podem me bater por isso. Eu quase vejo um Green Book, assim, no...
Meu
Deus! Como a série quer tratar como a série quer tratar a questão racial.
Que é isso?
Eu vejo que ele cai um pouco no genérico quando não é a Lynn Shelton. Inclusive, quando não é a Lynn Shelton, eu acho que vira um pouco esse little verso da Reese Witherspoon, sabe? Que vai ter... Vai chegar o... A Laura Dern, sei lá, com o vocal de da Reese Witherspoon, sei lá. Enfim.
Só apontando, que a gente tem um fanboy aqui.
O quê?
Porra! Acho que a palavra... Só nesse episódio, em quantos minutos de gravação? Em 34 minutos de gravação, 35 agora, você falou Lynn Shelton 857 vezes.
É porque ela morreu. Se tivesse viva,
tá... Não, mas, ó, enfim. Eu acho que... É porque eu realmente acho que os episódios que ela dirige, realmente você vê o direcionamento pro outro canto, sabe? Eu acho que... E é isso que eu falo, o tokenismo, que eu acho. Não sou especialista. Mas essa coisa de você realmente pegar uma pessoa e transformar na representação daquela pessoa, sabe? Tem particularidade.
É, algo que eu li, eu não li o livro, mas eu li alguns textos sobre a série, assim, eu só posso me basear na opinião de outra pessoa, porque eu não li o livro, né? Que diz que a série super satura, né, essas camadas e segredos ocultos que as personagens têm, e diz que a maioria dessas coisas não estavam no livro, e acabam diminuindo os méritos que o livro, que levou o livro a ser tão benquisto e tal, e ser um best-seller, que transforma a série nessa novela, né, que diz que o livro não é, que ele é mais sutil nesse sentido, ele tem todas essas nuances que a série pretensamente gostaria de ter, mas na minha visão não tem. Cara, eu tô muito nesse lance de ver, de ter a sutileza da coisa, sabe? Sim. Da série poder te chegar naquele ponto que ela quer te dizer, mas sem precisar esfregar na sua cara.
É, a série tem eu acho que eu vou falar, a gente pode falar mais isso na parte dos spoilers, mas a série tem algum... Olha eu preocupada com spoiler, gente. A série tem alguns diálogos mesmo que são muito desenhados, né?
Eu não acho que é todo o tempo, tá? Eu não quero ser injusto aqui e dizer que a série é isso o tempo todo, mas eu acho que ela consegue tratar de alguns temas e sugerir algumas coisas que são muito legais, mas ela dá essas escorregadas que me fazem revirar os olhos muitas das vezes,
mas
assim.
É que tá.
E que nessa comparação com Big Little Lies, eu acho que é foda, sabe? Quando você bota uma coisa do lado da outra...
E a barriga também, Carlos, aí que tá.
Falar. É, eu assisti o Little Fires e depois o Robson foi ver... O Big Little Lies, e aí eu vi alguns episódios, e aí eu senti que na época que eu vi, eu gostei mais do que revendo agora, e eu não sei porquê, porém, continuo gostando muito. Então, talvez também, será que se você revisitasse, você ia achar tão destoante as duas assim?
Não, sabe o que eu fico pensando? Merigo, que talvez a gente que tá nesse processo, né, nós brancos que estamos no... contar que somos todos brancos aqui, porque podcast não tem vídeo.
Importante dizer.
Mas nós brancos progressistas que estamos em constante processo de desconstrução, ouvir um diálogo tão na cara quanto as mulheres brancas sempre querem ser amigas das empregadas, pode parecer muito óbvio e clichê, mas... essa é a frase que a Helena precisava ter ouvido naquela hora, sabe? Tem muita Helena por aí, tem muita... Sim.
Essa geração dos anos 90, né? Eu acho que a gente tá num ponto que a gente começa a encarar a própria história, que a história começa a se repetir demais, né? Eu acho que a série, ela também foca isso, né? A Helena, ela é fruto de várias gerações presas naquele subúrbio, né? E, tentando não dar o spoiler aqui, né? Mas...
A gente precisa muito pros spoilers, que a gente
uma vidinha, né?
A gente já tá que nem as personagens, já cheio de segredos ocultos aqui que a gente só vai revelar, né? No último episódio. Mas eu queria, antes de ir pros spoilers, só citar esse lance dos anos 90 que o Robson citou, que toda vez que agora que aparecia algum anos 90, alguma coisa mais antiga, eu fico pensando nisso, assim. Tem coisas que... tem histórias que nunca mais poderão ser contadas, né, nos dias de hoje, porque um celular, uma internet arruinaria, né, a história, era só alguém mandar um zap, né. Mas uma coisa, eu não gostei na série dessa recriação dos anos 90, eu achei bem preguiçosa, assim, tinha muitos momentos que eu achava que não era nos anos 90, poderia ser hoje, né, em relação a figurino, direção de arte, tirando algumas usos de música, né, e de referências musicais e de pôster na parede.
A trilha do caralho, hein?
A trilha eu gostei bastante. Usei o Shazam várias vezes, aliás.
Não, eu acho incrível. E assim, você tá reclamando, mas eu vou refutar esse seu argumento, porque...
Refutar!
Porque usaram Alanis Morissette nessa série como ninguém conseguiu usar nada.
Que coisa linda.
Musicalmente eu acho boa. Musicalmente eu gosto.
Não, mas olha só, Meri, eu acho que dá pra refutar. De outra forma, parece ser passado hoje em dia porque a moda de hoje tá bebendo muito nos anos 90.
Exato.
Os anos 90 são os novos anos 80.
Sim. Eu tenho uma mom jeans agora, gente.
O cabelinho da Izzy tá com um corte parecidíssimo com o meu.
Tá bom. Não tenho argumentos contra
Ih,
isso.
Vai chorar.
Contra a moda. Eu tô por fora da moda. Vamos lá pros spoilers pra gente liberar geral aqui, vai.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent breed is people!
Eu quero, pra gente começar os spoilers, trazer mais essa lista de coisas, das diferenças pro livro,
ah,
né?
Ah, é porque o livro tem que ser igual a série.
Não, só
ai,
pra pontuar,
Deus.
Só pra pontuar alguém que tenha lido o livro, pra entender, né, a diferença entre uma coisa e outra. Acho que eu não sou dessa turma de que só pode gostar ou desgostar se você ler o livro. É, diz que teve isso do racismo, né? Que é no livro é mais uma discussão, é só sugerido, né? Não é o centro do livro. A Izzy não é uma pessoa, não é gay no livro, ela é só uma outsider. A Bia, ela é bissexual.
Pera, rapidinho, uma coisa, outsider é esquisitinha.
Esquisitinha, exatamente. E ela não tem esse relacionamento com a Pauline, né, que é colocada na série. A questão da Izzy, ela nasce prematura, né, então por isso que ela tem, que a mãe tem mais, teve mais trabalho, digamos assim, né, dificuldades com a Izzy do que com os outros filhos. E o lance do julgamento lá, né, que a Mia não participa tão ativamente de trazer a filha de volta, né, pra Bibi.
Bom que a série fez isso, né, porque fica muito... aquilo que eu tava falando, que fica, a série, ela vai voltando e vai adicionando camadas às coisas, que depois explica-se maravilhosamente por que ela se envolveu tanto, né. Isso,
e a mudança que eu acho mais cruel não é na série... Quem conta pra Pearl lá toda a verdade, né, é a Helena, né, que vai resolver se meter na vida dos outros e resolve contar. E no livro quem conta é a Mia, né, ela confrontada com isso, ela que resolve contar pra filha a verdade, toda a história dela e tal. E também, por fim, a história do fogo, né, que no livro a Izzy coloca fogo nas camas dos irmãos pelo tratamento que eles ficam dando... pra Perry, não tem nada a ver com o final da série. Enfim, você vê que é bem diferente, né?
Nossa. Tava vendo ontem o último episódio, eu falei assim, penúltimo, na verdade. Eu falei, cara, de Big Little Lies a série vira um grande... Vamos falar sobre Kevin, né?
É verdade.
A Izzy é a filha que atrapalhou a Helena, né? Era a filha não desejada.
Então,
é
fala sobre isso. Você acha que tem... Que uma das coisas que me incomodou é isso. Eu achava muito exagerado a maneira como ela tratava... A quarta filha, sabe? Era muito diferente. Tudo bem que eles colocam aquele pano de fundo de... Ah, ela tinha um plano de carreira. Quando finalmente ela ia decolar, ficou grávida de novo, era indesejada, ela não queria e teve que lidar com essa situação e fez com que ela ficasse com essa raiva da filha. Mas eu acho que a série exagera um pouco, sabe? Óbvio que...
Eu não acho. As pessoas criam raivas tão irracionais por coisas. A gente pega birra... Então, sem perceber, sem sabe? Motivo. Eu já vi pais, exatamente, eu já vi pais não gostarem dos próprios filhos.
Não é,
assim,
não é, tornar pai ou mãe não te dá automaticamente o perk de classe de amar o filho, né?
Exato.
Eu acho que não, mas é que a diferença entre em relação aos outros, né?
Ah, mas eu já ouvi falar, eu já vi isso acontecer, de um pai falar que não gostava muito do filho, não se dava bem com o filho porque ele não ria. Mas a filha, nossa, a filha era super dada, então tá tudo bem. Eu já vi muito isso acontecer, isso é muito possível.
O episódio em si do flashback...
Isso é falta de análise.
O grande flashback lá é difícil de encarar, né?
Eu
fui o único que sofreu.
Eu adorei.
Que flashback.
Eu amei ver a juventude da Mia, como ela foi parar em Nova York.
É, gostei
irmão
também.
Dela.
Nossa, a história do irmão
é
muito boa.
Mas tem que voltar na Helena, cara. Tipo, vira um grande quadro meu.
Mas é pra dar um contraponto.
Cara, eu gostei. Eu só não acho que combina com a personagem dela na atualidade, né? Porque ela era super descoladona, vamos viver a vida louca lá em Paris.
Mas, ó, tem uma coisinha que é o namorado dela... É que assim, ela fazia tudo organizado com planos, igual a filha dela, que é, a gente vai ser doido até 20 anos, aos 20 a gente volta pra cidade, e aí a gente vai ter filhos, e a vida continua daqui, e aqui foram bons tempos que tivemos.
Ela já, no começo daquele diálogo deles lá, no começo do episódio, da mesma forma que a filha dela, ela já tem meio que a vida dela planejada, fez exatamente o que ela conseguiu, inclusive.
É, e até que é uma das dúvidas, você é feliz por ter seguido o seu plano ou se você tivesse seguido o que você queria fazer no momento, você seria mais feliz que hoje? E eu acho que essa é uma discussão que eu fiquei muito mexida, levei para terapia, que é quando você gera uma situação que você vai seguir o que as outras pessoas querem e tem dois caminhos, você vai seguir um que as pessoas querem que você siga, você quer seguir um que te deu na telha naquele momento... Dependendo do resultado, a caminhada pode ser diferente, Porém, o resultado pode ser igual. Por exemplo, a mãe pode ter ódio da filha se ela for muito fofa e legal, mesmo se a filha for uma escrota. A ordem não muda os fatos. Ela vai continuar odiando a filha de qualquer forma. Ela tem motivos para ter uma birra, por exemplo. Eu acho que a forma como essa questão da maternidade, aí indo para esse ponto de que ela não gosta da filha, tem até uma discussão quando pergunta para Mia se... perguntam, né? Eu não lembro quem pergunta para Mia se ela se arrependeu de ter ficado com a Pearl em algum momento. E aí ela fala, o tempo todo, porque eu não sei se eu fiz a coisa certa, eu não sei se ela estaria mais feliz hoje. Então, às vezes, o resultado das suas ações, elas não mudam tanto, mas o caminho pode ser mais feliz para você. Eu acho que eu fui muito mais por esse caminho.
Um comentário sobre a Elaine, que eu acho que me atraiu tanto nessa personagem, que é realmente esse desgaste dessa vida suburbana sendo repetida, né? Esse, que até é o que eu acho que a gente tá falando aqui, né? Você ter a vida planejada, até toda a vida planejada, né? A pessoa, vamos enlouquecer, é o que a gente falou, né? Vamos enlouquecer até os 20 anos, aí depois voltamos pra cidadezinha, vamos ter, né? E a série vai botando isso no ritmo do trem descarrilhado, que é uma coisa que a gente tá vendo, né? A nossa... essa tendência a gente repetir a cultura eternamente, né? Ritos culturais, né? Que a gente já tava fazendo, por exemplo, dos anos 80 pros 50, a gente tá fazendo agora dos anos 20 pros 80, né? Só que cada vez mais soa como uma paródia, né? Então, toda essa relação da Elaine com a vida dela, né? De ela levar ao limite, os filhos serem levados ao limite, meio que passa por isso, e você entende mais ela, né, nesse episódio que eu ainda acho, assim, é meio quadro negro pra mim o negócio de você ficar mostrando toda a vida delas no flashback ali, de uma coisa meio explicativa, sabe, mas fica muito claro isso, né, ela vai realmente, é uma pessoa que foi obrigada, ela se sentiu obrigada e ela não conseguiu sair do trilho, e ela começa a nutrir uma amargura em relação a essa vidinha que ela toma na cidade, né. Até o marido tem disso,
pensar, né? como poderia ter sido, né? Ela, várias vezes ela pensa como poderia ter sido. Uhum. Olhar para os nossos amigos de colégio, de juventude, que eram malucos, e tá tudo ficando um bando de velho reaça, sabe?
Pois é.
Acho que dá para fazer um paralelo que explique melhor assim, ô Merigo. Mas...
comentando um pouquinho o Pedro, fazendo um contraponto, eu não acho um episódio explicativo, assim... Eu acho um episódio que ele revela coisas que até então a gente não sabe muito bem. Tipo, tem coisas que estão implícitas ali ou estão meio salpicadas por cima, tipo a relação da Mia e algumas coisas assim, mas tem coisas que a gente não faz ideia, tem coisas que, tipo, ele complementa aquilo ali pra você entender o todo da história. Assim.
É, muito bom saber que a Elaine não foi uma babaca o tempo inteiro, sabe? Que ela tentou e que ela tinha ambições, que a única ambição da vida dela não era ter uma família de comercial de margarina, né? Que ela foi levada a isso pelas circunstâncias. Mas eu gostei de vê-las no passado, assim, gostei mesmo, fiquei feliz falando, cara, e a história do irmão, e eu gosto muito como o flashback da Mia, em especial, leva a Nova York dos anos 70, né? Do começo dos anos 80, na verdade.
Todo rolê Basquiat, é muito legal.
Pô, apaixonante.
Então, mas eu acho que assim, a gente indo pro lado do racismo também, que é uma ponta muito forte nessa série, tem vários diálogos que são socos na barriga, que eu não vejo como clichê. Eu vejo como coisas óbvias que a gente não fala porque a gente acha que é óbvio, sabe?
Comentários específicos, né? Esse lance que você...
Cara, a conversa que ela tem com a filha, né, da Reese Witherspoon, com a loirinha lá, que você poderia recorrer a qualquer pessoa, mas você acha que eu te sirvo, que eu sou a sua servente e que eu tenho que resolver os seus problemas, isso me mexeu tanto, eu achei tão forte... E realmente, porque até quando nas discussões que a gente está tendo atualmente, quando a gente quer que as pessoas negras nos ensinem a não ser racistas, a gente está colocando outra camada de peso para essas pessoas. Então, eu acho...
Tá desumanizando, né? Eu acho que gira tudo em torno da Pearl, no fim, né? Como ela quer uma vida normal, mas essa vida normal que ela deseja não é encarada pelos Richardson, né? Pela comunidade branca ali, como uma forma de, ela é igual a gente. Não, é só, ela representa, ela é o nosso token de que, olha, a gente não é racista, a gente tem até um amigo que é, entendeu?
Então, isso é uma relação que eu faço, que eu tava assistindo, eu me lembrei muito de Gilmore Girls. Por quê? A Pearl, ela olha a vida dos Richardsons e ela quer aquela vida, aquele quarto, aquele jardim, ela quer viver aquela coisa que ela nunca teve, aquela estabilidade. a filha, né, a rejeitada da Reese, ela quer viver como uma artista, como a filha, como a Pearl tem a possibilidade. E aí eu lembrei de Gilmore Girls que a Lorelai queria muito que a Rory fosse como ela, fosse uma pessoa livre, e na real, no final das contas, ela seguiu o caminho da avó, que era ser uma pessoa mais certinha.
Careta.
Então, assim, nem quando você dá todas as possibilidades pra pessoa, não quer dizer que ela vai seguir os seus passos, e não quer dizer que ela tá errada. Eu achei muito legal essa ponte, assim.
Tem uma cena que evidencia muito isso, que é logo a primeira vez que ela conhece o namorado da filha mais velha.
Uhum.
Que ela tá na casa deles
o
lá.
O Martin King, né?
Isso, aí ele chega lá. E aí ele fala, tipo, aí ele faz um comentáriozinho com ela, tipo assim, ah, a gente gosta de rap e basquete. Só que, tipo, naquele momento, é um momento que ela quer tão tá dentro daquela vida, ela quer tão fazer parte da mesma vidinha que aquelas pessoas, que ela meio que dá uma ignorada nele, sabe?
Uhum.
Ela quase que não concorda.
Não, e a Liv definiu muito bem, né? Trazer as crianças pro centro do drama, como ela se relaciona com cada uma dos filhos da Elaine, né? Como... É aquela coisa, né? Cada um não é como parece, né? Aquele velho clichê de série barra novela, sei lá, a definição. Mas é, ah, o cara que é o babaca, no fim, é o cara mais sentimental, o cara que tá mais entendendo a situação. Aí o garoto loser, obviamente, é um filho da puta total, né? Então, você tem todas essas relações de apropriação, né? Ela vai sendo desumanizada para servir a propósito daquela comunidade. E isso passa pela criança chinesa, né? Que é o cerne de toda a discussão ali. Entre os personagens.
É, que é a ética, né? A discussão de ética. Se a criança tem que ficar com quem vai dar a melhor vida pra ela ou tem que ficar com a mãe, né?
É, mas só... E é uma discussão de maternidade, né? E que aí, ah, porque... Que aí o advogado joga na cara, né? Inclusive, tem aquela coisa... Ah, não, você não quis aproximar ela da cultura dela, né? Você apenas quer... Você... Ela usa bebê como forma de... Olha como eu tenho finalmente um filho e tudo mais. E olha como eu salvei das garras da mãe... É cruel que deixou ela na porta do bombeiro. Só que são os anos 90, né, cara? São aqueles anos em que... E que ainda são hoje, né? Vi todos os protestos que estamos tendo essa semana, né? Tipo, sempre o branco ganha, né?
É, não.
Inclusive, vocês podem... Pode falar.
Não, só uma coisa. A frase, pessoas como o Bibi Chow não ganham processos, é uma frase que eu... Que é óbvia.
Verdade.
Mas, assim, bateu tanto, sabe? É uma série que o tempo todo tá te fazendo... Pensar em coisas que são óbvias, sim, mas o que acontece só uma merda.
O menino lá, será que o coitado conseguiu assistir antes do amanhecer ou não?
Ele já viu
200 vezes. É. Em... Aquele 2004, como é que é o nome? O antes do pôr do sol, né?
É. Passou a série toda tentando.
Pô, eu fiquei, porra, assiste sozinho, cara. Chatão,
né?
Cara.
Chatão.
Mó pagalante.
É, não. Só quer ver de novo pra pegar a menina, né?
O cabelinho.
Nossa, é cabelinho eu já senti Timberlake.
Nossa,
é forte.
Uhum.
Colarzinho.
O colarzinho daquela pedrinha branca.
Você usou, não, você não tem idade pra isso, né?
Não, eu não. Eu admito que eu estava lá nesse momento, porém eu não usei.
Ele era o carinha do New Metal.
Aquela. Sabe uma parte que eu acho que eu falo, filha da puta? A parte que ela diz. Que a Pearl descobre que o nome dela foi usada lá pra,
nossa,
pela menina pra fazer o aborto. Fala, nossa,
cara. Essa parte é foda.
É, então.
E isso tudo e depois... é amarrado, porque isso vai ter consequência lá na frente, sabe? Tudo que mostram vai. Ou teve alguma coisa puxando antes, ou teve uma consequência. É tudo muito amarradinho, sabe? É uma trama muito certinha.
É, não. A hora que a Mia chega pra Elaine e fala assim: então, o lance do aborto da minha filha, na verdade.
É da sua, sua cachorra.
Nossa.
Tá.
Cara, assim, eu não sei se vocês gostaram, mas eu achei mó legal. Que é do. Tipo, tem alguns momentos do nada a série vira uma série de tribunal.
Amo!
Sim,
achei show.
É ganhar meu coração, amo, bota uma cena num tribunal.
Nossa, cara, é muito bom. E, cara, ela ter pegado a criança no final enquanto a mulher tava dormindo, eu achei.
Nossa, caralho.
Eu achei foda.
É, eu acho foda só isso, porque eu acho que a série é um pouco inconsequente nesse sentido aí. Obviamente é uma obra de ficção e tal. Levanta alguns.
Coitado dos adotivos,
discussões,
né?
É, exatamente. Levanta algumas coisas importantes, mas é meio anti-adoção, né?
É, porque... eu achei.
É. Mas assim, de novo, gente, é aquele negócio. Ele tá, a série, de novo, é uma obra de ficção, tá levantando essas discussões, não necessariamente, mas é um tema que eu gostaria de aprofundar mais, sabe? Assim, porque sim, fica um pouco essa sensação.
Então, mas esse foi o assunto que me deixou mais... eu não sei o que eu faria. Eu não sei qual é o certo, se é ficar com a mãe ou se é ficar com a família adotiva. Isso. Eu juro pra você, eu não sei.
Não tem certo, né?
Não tem certo.
E outra coisa, uma coisa que eu falo, que eu queria falar quando a Helena ameaça, né, a Mia, dizendo que se ela vai falar tudo, que ela sabe que a filha dela era de barriga de aluguel e que ela vai perder a filha. Eu fiquei só, eu falei pra mim mesmo, jamais isso ia acontecer, pelo menos no Brasil, né? Nenhum juiz ia tirar a filha da mãe biológica, que viveu, sei lá, quantos anos a menina tinha? 16?
Uhum.
17, uhum, sei lá. E vai dar pra outra família porque ela tinha aceitado ser barriga de aluguel, depois se arrependeu. Não, jamais. Não. Pode contar à vontade aí, pode jogar no mundo, que juiz nenhum do mundo faria uma coisa dessa.
Mas eu acho que ela não falou no sentido legal da coisa. Eu acho que falou de perder a filha, a confiança, sim, o amor. Em... Eu acho que não foi
dela querer morar com a família biológica, sei lá.
Exatamente, dela, enfim.
Descobrir que era rico e aí, quer saber? É.
Foda-se.
E aqui no Brasil, na real, isso nem ia acontecer tanto, porque, tá, 16, 17 anos, até rolar todo o processo já fez 18 anos, então...
Não, mas eu achei curioso você apontar com essa coisa da propaganda anti-adoção, Merigo, porque adoção é um tema muito... É um tema muito caro pra mim, é um tema que eu pesquiso muito, é uma coisa que eu tenho desde muito nova na cabeça, que um dia eu vou adotar uma criança. É, tem uma prima que é adotada, isso pra mim sempre foi muito natural. E eu não fiquei com essa impressão. É curioso, porque eu tava falando isso esses dias, eu tava falando durante a quarentena, que eu tenho pensado muito em entrar na lista de adoção, em entrar na fila, começar a me preparar psicologicamente pra isso e financeiramente. E não achei mesmo que fosse uma propaganda anti-adoção, mas acho curioso ter levantado isso, porque pode ser, né?
Eu senti bastante que era. E pra mim, assim, eu sou a pessoa que mais gostaria de adotar do que ter um filho biológico. Isso pra mim sempre foi uma coisa muito... muito clara pra mim, desde de novinho, eu sempre achei muito mais interessante essa possibilidade. E vendo a série, eu fiquei assim, caramba, meu, mas aí envolve várias outras coisas, e aí realmente te faz questionar, né, esse papel da adoção e o papel da pessoa que abriu mão da criança. Eu achei, assim, exato, é uma obra de ficção, né, também não dá pra gente ser certinho, politicamente correto o tempo todo, porque senão as coisas ficam caretas, né, mas é legal porque faz pensar, né.
Tem uma escolha dramática, e aí por isso que eu acho que eu refuto Carlos Merigo falando que foi uma coisa meio genérica, meio do imbuco, assim.
O homem mais refutado da mesa.
Refutado mesmo.
Bem preparado pra isso.
Nota de repúdio contra Carlos Merigo.
Isso. Vai estar escrito na descrição desse episódio 4 notas de repúdio.
Mas assim, eu acho que existe uma especificidade relacionada à época, e por isso incorre nesse teor, assim, que eu concordo com o Merigo, rola um pouco. Apesar que a Rosemary DeWitt, que faz a mãe, né, envolvida ali, ela traduz muito bem esse trabalho de, pelo menos, humanizar o lado dela na situação, né? Então, mas é, de novo, é específico, né? Essa apropriação cultural de uma comunidade branca do subúrbio americano, né, que é a comunidade mais tradicionalista, conservadora dos Estados Unidos, e olhar como isso realmente é deturpado, né? É uma lógica de deturpação total, e que todos os personagens vão sentindo aos poucos. Por isso que eu acho... Até o marido, né, cara? O marido, ele sente, né? Você vai... Ele que é tão pouco explorado na série, né? Ainda bem, né? Porque eu acho que não é o caso. Mas ele tem todo esse lado também de um esgotamento, né? O cara no fim fala, eu vou fumar um cigarro, já volta e volta a casa, tá destruído do jeito que tá, né?
Então... mas também o cara, ele tem... E eu acho... Eu tinha visto alguns homens que não gostaram da série, e eu fiquei me perguntando se é porque os personagens masculinos são tão bostas. São só uns caras, né? A função do Bill é de provedor e reprodutor, apenas. Uhum. Mas ele também é...
O único positivo é o irmão da minha, né?
É um pai bem ruizinho, né? É um marido bem fraco, assim.
Você vê, aquela cena que ele vai lavar a louça lá, que ele, caralho, vou ter que lavar a louça.
Puta,
né?
Que pariu, vou ter que lavar
a louça. Aquilo, eu tive vontade de colocar a cara dele no prato mais oleoso que tivesse naquela pia, sabe? E colocar a cara dele no ralinho com a comida lá.
Ah, mas no julgamento lá, a gente torceu por ele quando ele resolve não falar as coisas da Mia lá,
mas
não é?
Mas ninguém é 100% nada. É.
A Mia não tava sendo julgada, gente. A Mia era só testemunha. Falar o que ela fez ou deixou de fazer não faz diferença nenhuma pro processo.
Ladrão que rouba ladrão.
É, não.
Entendi. Vamos dar notinhas aí? Começa vocês aí que gostaram muito. Notinhas de 0 a 5 estrelas.
Eu vou dar 3.
Quê? O menino elogia a mulher, ele tá quase pegando um avião pra sentar no túmulo da mulher e me dá 3?
Falou o nome dela 857 vezes, eu anotei.
Ai, olha, Pedro, você é uma decepção a cada dia.
Ah, assim, ó, justificando meu voto, já que, né, vou ser imputado aqui pela mesa pela 80ª vez. Eu acho que é uma série ainda que não escapa da novela, não escapa ainda muito desse lado serializado, desse lado que a Reese quer repetir o Big Little Lies ali, né? Você percebe isso claramente, até na montagem aí do elenco tem um pouco disso. E, cara, eu acho que realmente tem eu não gosto daquele episódio de flashback e quando... A série tende a patinar alguns momentos mesmo, mas eu gosto que ela realmente, os temas que ela suscita, a especificidade da época com é tratado, apesar de alguns generalismos, funciona. Então, existe, e ainda tem um elenco que banca muito da série, né? Então, pra mim, é um 3 sólido, assim.
Tá, eu vou dar 4.
E você, Robson?
Eu dou 4 também.
Eu vou falar aqui só pra Liv poder... dar maior nota e poder, né, ofuscar o meu mau humor.
Você vê que a voz tá até dar... mais baixa.
O azedume, né? Ele não vai
querer. O azedume. Eu vou dar 2,5.
Ô, louco!
Ô, louco, meu!
Sabia?
Vai lá, Liv, finaliza aí.
Ah, eu vou dar... Olha só, Perfeito Só Sopranos e The Wire, eu vou dar 4,5.
Ah!
Mas eu tenho a nota cai se resolverem tirar uma segunda temporada do cu...
Exato.
E uma segunda temporada, que não tem que existir, foda-se se botarem a Mary Strip, desculpem os palavrões.
É, que é o problema do Little Lies, isso aí, Lies, né?
É... Gente, eu só assisti o primeiro, não continuei.
Nem eu. É, não apenas a segunda, mas tirar o controle criativo, né? Isso que fudeu de vez.
O fato é que eu tenho muita curiosidade de ver a Mary Strip lá, mas acabei falando, puta, não vou.
Ah, não.
Eu não vou estragar. Não,
Merigo, a vida é curta.
Eu acho que tem que fazer. O Poderoso Chefão 3, a gente se une e faz um pacto, finge que não existiu.
Não é assim também, calma.
Exato. Não acho.
Mancada.
Não apaga da história, não. Fala aí a média.
A média é 3,6.
Que horror, gente. Merecia mais.
Média quanto que você falou, Pedro?
3,6.
Média 4, média 4.
Não venho ser mudando regra aqui não, hein? Eu cito a sua Constituição aqui. Todo cinemático que eu cito a sua Constituição, evoco seu nome como um dos pais fundadores e falo, não, temos que ser justo. O que que o Robson faria? O que que o Robson faria nesse momento?
E aí
é assim que... Isso, assim que a gente chega na média. Agora vem você próprio aqui querendo dar o golpe? Por favor. Respeito aos livros.
Merigo, isso é pra você aprender a lição da série, que nem todo mundo é bonzinho, nem todo mundo é ruim, tem todo Merigo. Nossa, Merigo.
Meu Deus.
É 3,5. 3,5 a média, tá ótimo. Tá alto ainda. É bem um ponto a mais do que a minha nota. Olha só. E apenas meio abaixo das notas que vocês deram. Só a Liv perdeu um pouco mais.
Ah, tá bom.
Não vai pra isso.
Então, okay, tá bom. Né? Gente, obrigado, viu?
Valeu.
Um prazer mais uma vez.
Tchau.
Beijo pra vocês. Tchau.